Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Mercúrio, o nosso podcast dedicado a ajudar pais e mães na tarefa de formar seres humanos livres e conscientes, sempre com o olhar da antroposofia, de um jeito leve e prático. Nós somos a Débora Garcia e a Carla Latini, e aqui queremos acolher, trocar e gerar reflexão sobre a grande missão que é criar nossas crianças para que sejam indivíduos livres, felizes e comprometidos com um mundo melhor. Vamos trazer conteúdos a partir da antroposofia para nos ajudar nesse caminho da parentalidade consciente, seus desafios e suas lindas descobertas, sempre com empatia pela verdade de cada um.
Olá, queridos pais, mães e educadores que nos ouvem aqui no Mercúrio. Antes da gente iniciar o nosso tema de hoje, a gente queria relembrar a vocês um assunto super importante para que a gente possa continuar com o Mercúrio Podcast no ar. Eu e a Débora, a gente dedica nosso tempo de trabalho como doação para esse projeto e que a gente tanto acredita nele. Então, a gente não recebe nada por isso e nem é nossa intenção receber algo por conta do podcast. Só que além disso, além desse custo invisível, diríamos assim, do nosso trabalho, a gente tem também outros custos que são mais palpáveis, como gravação, edição, hospedagem do áudio e por aí vai. Então, se você que está ouvindo a gente acredita que o Mercúrio Podcast é um caminho para a gente levar a antroposofia para mais pessoas e compartilha desse sonho com a gente, nos ajude a financiar esse projeto. Só com o apoio de mais pessoas, a gente vai poder manter o podcast no ar e viabilizar os episódios, pagando esses custos operacionais envolvidos na produção. E você pode fazer isso através do nosso site, ali na página Como Apoiar, ou direto na nossa página do Catarse, que é uma plataforma de crowdfunding. Você acessa através do www.catarse.me/mercurio_antroposofia e escolhe a opção de doação mensal. Você pode optar por um valor mínimo ou então por um valor um pouco maior. E aí você recebe a cada episódio um material de aprofundamento e alguns exercícios dentro daquele tema que nós duas preparamos com muito carinho.
E agora, com esse recado dado, vamos à nossa pauta de hoje. Hoje a gente vai falar sobre música, esse elemento humano e universal que está presente em toda e qualquer cultura, em qualquer canto do mundo. A música atravessa o tempo, atravessa anos, centenas de anos, e tem a capacidade de encantar o ser humano ao longo de toda a humanidade. Através da música, o ser humano se expressa, se compreende, se emociona. Nas outras artes, isso também está presente, mas a música parece ter algo de especial. Ela parece natural, parece simplesmente nascer dentro de nós. Muito se é falado na antroposofia que o ser humano é visto de forma integral e que a música é parte importantíssima na formação de qualquer ser humano. Mas o que exatamente isso quer dizer? Qual que é o papel da música na formação das crianças? Que beleza isso traz para o desenvolvimento delas? Qual é o papel da música na vida adulta? Para falar mais sobre esse assunto tão lindo, a gente trouxe aqui o Marcelo Petralha. Marcelo é docente da Faculdade Rudolf Steiner e é educador musical e se dedica à pesquisa dos fenômenos musicais, sonoros e vibratórios e sua relação com o ser humano e com o ambiente. Desde 1990, ele é docente efetivo ou então convidado em diversos programas de formação nas áreas de música, pedagogia, saúde, euritmia e desenvolvimento social. Marcelo, então, obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente para falar desse tema que é tão lindo e tão especial.
Olá, olá Débora, olá Carla. Muito obrigado pelo convite, né, para poder estar conversando aqui com vocês sobre esse tema que, bom, para mim realmente é muito especial, né? O tema, assim, é o meu assunto de vida, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que você já colocou algumas questões, né? Assim, de fato, a música é um fenômeno, vamos chamar assim, que acompanha o ser humano há milhares de anos, né? Então, eu sempre gosto de citar um ponto, quer dizer, o dado arqueológico mais antigo que a gente conhece relacionado à música tem 35 mil anos. Então, é uma flautinha de osso pequenininha, que tem uma escala, assim, bem simples, assim, uma escala pentatônica até. E essa flauta, quer dizer, se há 35 mil anos existe uma flauta, quer dizer, a gente pode imaginar que o ser humano já fazia música antes disso. Acho que o instrumento mais natural, espontâneo, é a própria voz, né, o canto. E realmente parece que isso nasceu junto, né, o canto e a fala, como uma expressão unificada, e que depois, ao longo da evolução, isso foi se separando. Mas então, bom, é isso. A música nos acompanha, parece que desde sempre, e tem realmente um papel muito, muito central nas nossas vidas. Independente da, vamos dizer, da relação que a gente tem de fazer música ou estar mais, vamos dizer, profissionalmente até envolvido com ela ou não, ela faz parte da vida cotidiana das pessoas, né? Isso é uma realidade.
Com certeza, ela tá realmente passa por vários momentos da nossa vida, né? A gente às vezes nem consegue lembrar direito quando que a música entrou na nossa vida, porque é isso, ela é tão natural, tão presente, que simples um simples canto de alguém, ou simples o canto do passarinho que a gente ouve pela janela, já é música presente na nossa vida, né? Eu queria começar a entrar um pouco nessa nossa pauta, pedindo para você trazer um pouco para quem nos ouve. Sobre o conceito de musicalidade. O que que ele significa e como é que ele pode ser entendido como um atributo humano?
Então, esse conceito de musicalidade, ele é bastante amplo, na verdade, e ele ganhou, em parte, em função do nosso momento cultural, vou dizer assim, né? Uma questão assim um pouco, na verdade ele se apequenou um pouquinho, vamos dizer assim, como se musicalidade fosse algo de quem é profissional da área musical. Ou seja, quem sobe no palco, quem de fato se dedica ao instrumento, etc. Isso não está errado, isso existe, né? Porque, mas porque a música, essa musicalidade, ela é inerente a todo ser humano. Se você pensa assim, uma mãe que canta para o seu filho, vamos dizer, monges que cantam numa oração, soldados que cantam para ir para a guerra, a turma lá, a torcida do time que canta no bar lá, as músicas do seu time, né? Quer dizer, isso está presente na vida de todo mundo. Então existe essa musicalidade, ela é, a gente pode falar assim de forma mais essencial, uma realização cultural, sim, mas sonora de um impulso de vida, né? Ou seja, o ato de cantar, o ato de fazer música, né? E mesmo não precisa ser só o canto, pode ser tocar um instrumento, pode ser batucar a mesa de casa, não sei. Isso tudo são expressões, ou seja, quando você dá um sentido musical àquele momento da tua vida. Então está diretamente ligado às nossas emoções, aos nossos ritos, como eu posso marcar certos momentos da biografia a partir de uma expressão musical. Isso pode ser um canto de alegria, pode ser um canto de tristeza, né? Não, indiferente nesse caso, né? O que existe, na verdade, como essência, então, nessa musicalidade, ou seja, ela dá conteúdo, ela dá manifestação a esse impulso de vida de uma forma sonora, culturalizada, né? E aí, claro, cada povo, cada idade, cada situação vai expressar isso de uma certa maneira, que é, vamos dizer assim, o filtro cultural dessa musicalidade. O que tem em comum, eu acho que em todas essas situações onde você vê alguém fazendo música, né, seja da forma mais singela, mais simples, ou até, então, assim, de forma grandiosa, como orquestra, com um monte de gente e tal, músicos profissionais e tudo, né, o que existe é que você entra num estado onde existe uma integração muito profunda entre a pessoa e ela mesma, e a pessoa e o seu meio. A música promove essa conexão, ou seja, a musicalidade, ela como que serve a essa vivência de conexão, de completude ao mesmo tempo, você pode dizer, né? Um bom exemplo para falar disso é a diferença que existe entre uma pessoa falando sozinha e uma pessoa cantando sozinha. Você está na rua e você vê lá uma pessoa mandando, falando sozinha. É um pouco estranho sempre, né? Assim, e a pessoa cantando sozinha, não. Uma pessoa que está cantando sozinha, ela está, parece que está íntegro aquilo, não falta nada. A pessoa que fala sozinha, de fato falta alguma coisa, porque para quem que ela está falando?
Falta esse
Né?
interlocutor, parece, né? A quem você está se dirigindo, né? Nossa, que lindo.
Exatamente. E a pessoa que canta sozinho, não. Quer dizer, ela parece que aquilo cria realmente um ambiente de completude, né? Então, é isso que acontece, né? Essa musicalidade, ela serve a isso. E ela, por isso, ela é essencial para a nossa vida. ela promove esse estado, né? Seja, como eu falei, de forma individual, seja coletiva, né? Você tem um conceito, é uma palavra que a gente não tem no português, mas que cabe muito bem, que é o conceito de juntidade, vamos falar assim, né? Seria o togetherness do inglês, ou Zusammenheit do alemão e tal, que é estar junto, né? E o estar junto é diferente desse conceito mais genérico de união, comunhão, alguma coisa assim. Porque o estar junto pressupõe a conexão, porém você preserva as individualidades. Estou junto com você significa eu estou ao seu lado, estou junto, mas você é você e eu sou eu. Então não é uma anulação do ser no outro, mas é estar presente em conexão, em acordo, vamos falar assim, com o outro, né? E isso é uma capacidade, é uma outro, vamos dizer, aspecto dessa musicalidade extremamente importante, porque ela promove justamente, as pessoas estão juntas cantando, mas cada um está muito consciente de si ao mesmo tempo. Então, tem uma questão ainda assim, esse conceito de musicalidade mais comum que a gente tem, né, ele é decorrente de que, de fato, a gente chegou num desenvolvimento cultural extremamente sofisticado. Porque se você pega um músico profissional que toca numa grande orquestra e tal, o cara dedicou a vida inteira dele a perfeccionar aquele instrumento, o toque daquele instrumento, a sonoridade e tal. Tudo certo. Mas isso não quer dizer que as outras pessoas não tenham. Ou seja, essa capacidade musical intrinsecamente humana, né?
Ô Marcelo, eu estava aqui pensando, o que a música, dentro de todas as artes, tem de tão especial que ela tenha todas essas características que você estava comentando? O que na sua visão, você acha?
Bom, aqui a gente tem que fazer primeiro uma distinção entre dois tipos de escuta. Bom, música é uma coisa que a gente percebe pela escuta, né? Pelo ouvido, vamos falar assim. E você tem que distinguir dois modos de funcionamento do ouvido, em primeiro lugar. Tá? É o que a gente chama de escuta acústica e escuta musical. A escuta acústica é a escuta dos sons, em geral, do meio ambiente que a gente tem, né? Sons da natureza, sons das máquinas, etc. Isso está sempre relacionado... Quando você ouve um som assim, você sempre busca a fonte. É sempre som de alguma coisa. É o som do vento, é o som da água, é o som da chuva, é o som do mar, é o som das pedras rolando, é o som do barulho do motor do meu carro, é o som da porta, é o som da porta, é o som, enfim, de tudo isso, né? Quando você se depara com um fenômeno musical, a coisa funciona um pouco diferente, porque você não ouve, ou seja, não é que você não ouve, você não está focado na coisa que produziu, mas sim na relação que os tons geram entre si, né? Ou seja, quando você fala de música, você fala de tons, né? Esses tons que a gente conhece, no nossa cultura atualmente a gente trabalha basicamente com 12 tons, né? As notas, vamos falar assim, as teclas pretas e as teclas brancas do piano, né? 7 brancas e 5 pretas compõem esses 12 tons. Depois tem mais para cima, mais para baixo, tudo bem, mas são esses 12 tons. E o que a gente ouve, na verdade, é um jogo de forças entre eles. Cada acorde, cada melodia, ela conta uma história dessas forças. E o tom, ele é um som que não está representando absolutamente nada fora dele, né? Ou seja, quando você ouve um som qualquer, você fala, é o som disso, é o som daquele objeto, né? Alguma coisa caiu no chão, é o som da panela, né? Quando você ouve um tom, ele se basta, porque ele, na verdade, ele é um ser, você pode chamar assim, ele é um ser, a gente pode chamar relacional, né? Ele cria os seus significados na relação que um tom estabelece com outros tons. Isso coloca a gente, na verdade, numa dimensão sistêmica, que é um tanto diferente das outras experiências, né? A gente vivencia, na verdade, esse jogo de forças, de algo que afirma, algo que se move, algo que está em dissonância ou em consonância com alguma coisa. Isso, assim, tudo bem, esse é um papo um pouco filosófico, vamos dizer assim, né? Mas ele acho que ajuda a entender essa coisa muito específica que a gente vivencia na música. Ou seja, eu descolo, de uma certa maneira, da dimensão das coisas, e passo a viver a dimensão das relações. E relação não é coisa, é o que acontece entre as coisas. Ou seja, é a força, é o campo de força que se estabelece entre os tons, ou entre as pessoas, enfim. E quando você tem muitas vozes cantando, por exemplo, né? Vozes agora não no sentido só da voz humana, mas muitas linhas melódicas, né? Um quarteto de cordas, ou enfim, né? Um baixo, uma guitarra, não importa, né? Você tem, na verdade, a relação entre essas coisas é onde está vivendo a essência musical. Assim, só para completar, quer dizer, a mesma música pode ser tocada por vários instrumentos. Ou seja, a fonte sonora pode variar. Pode ser a minha voz, pode ser a sua voz, pode ser um violino, pode ser uma flauta. Mas tem algo que a gente reconhece sendo a mesma música que permanece para além das suas manifestações sonoras. E é esse que permanece que justamente está nessa outra, vamos falar assim, dimensão da existência e que a gente vivencia de uma forma muito imediata com a música. Eu não preciso procurar nada além dela. A própria experiência do fenômeno me coloca nessa dimensão, vamos chamar assim, transcendente da música.
E Marcelo, será que é por isso, você fez todo esse caminho, né, e falou muito disso de completude, que me chamou muito a atenção, mas de diferentes dimensões também, que a música é capaz de talvez nos levar, né, assim. Será que é por isso, então, que a gente pode dizer que determinada música, e isso pode ser muito particular de cada um, tem a capacidade de nos emocionar a ponto de nos fazer até chorar mesmo? Pode ser de chorar de alegria, de tristeza, mas enfim. Às vezes para mim acontece muito isso. Eu estou ouvindo uma música, uma determinada música, e que aquilo parece que preenche o ser e é impossível não se emocionar assim. Mas de onde vem isso? Onde que ela toca que faz isso com a gente?
Então, acho que aí tem várias camadas, né? Essa tua pergunta ela coloca várias camadas, né? Acho que a camada primeira é que, na verdade, bom, nós ouvimos música desde que estamos na barriga da mãe. Difícil alguém, né, não ter vivido isso, né? E a gente constrói ao longo da vida, assim, músicas específicas, sonoridades específicas também vão constituindo algo muito próprio nosso. A gente fala de uma identidade musical e sonora, né? Cada um tem. As músicas que acompanharam a tua biografia, vamos falar assim, né? E elas carregam significados bem importantes, profundos, e claro, quando você ouve, por exemplo, uma música que tem a ver com você, isso vai te tocar de uma forma especial. Então, essa é uma dimensão anímica, vamos falar assim, e biográfica que todos nós temos em relação à música, né? E a gente opera com isso também muito bem, né? Assim, só um pequeno parênteses, quer dizer, a gente sabe escolher as músicas, né, para o nosso momento. A gente sabe que música funciona naquele momento, para aquela coisa, para aquela situação. Então a gente tem uma certa um conhecimento intuitivo, né, desse lidar com a música no dia a dia, que é muito curioso, muito interessante. E você faz isso sem menor, você nunca estudou, ninguém tem conhecimento técnico. Você faz isso de uma forma muito intuitiva. Você sabe escolher lá aquela música que é adequada, vamos dizer assim, né?
E com os filhos também, né? Muitas vezes a gente também escolhe a música quando eles são pequenos de uma forma intuitiva, mas era a música que eles precisavam naquele momento.
Também, a gente sabe operar com isso, né, de uma forma muito interessante e que realmente essa música que a gente ouve, que a gente coloca, ela passa a constituir quem nós somos, né? Tem uma autora que usa uma expressão que é music as a technology of the I, of the self. Música como uma tecnologia do eu, ou seja, eu ponho a música para ser quem eu sou. É quase isso, né? Eu escolho a música para eu ser quem eu sou naquele momento, naquela situação. Bom, agora voltando à questão, né? Tem uma camada, então, essa é uma camada anímica muito importante, presente assim, imediatamente, a gente está o tempo todo lidando com ela. Inclusive com aquilo que você não gosta, né? Porque tem a música que você ouve que você não gosta. É como uma rejeição, né? Não, isso não tem a ver comigo, né? Ou seja, tem uma coisa muito pessoal aí nossa com a música. Agora, tem uma outra questão que eu acho que tem mais a ver com aquilo que eu tinha falado anteriormente, que é esse estado de completude, essa entrar nessa dimensão relacional dos tons, me coloca, de certa forma, em contato com uma camada mais profunda, na verdade, da existência, né? A camada onde as coisas fluem de uma outra forma, que não é a forma que elas fluem no âmbito dessa dimensão concreta da realidade, né? Um pequeno exemplo, né? Existe na música, ou no som em geral, na música de uma forma muito específica, a qualidade da interpenetrabilidade. Nos objetos, eu não posso ter dois objetos ocupando o mesmo tempo e o mesmo espaço. Não posso. O mundo físico, o espaço geométrico, ele põe as coisas por justa posição, ou seja, umas têm que ficar ao lado das outras. Onde eu tenho uma cor, eu não tenho outra cor. Eu posso colocar do lado. No âmbito da música, no âmbito sonoro, o que eu tenho, na verdade, é uma outra vivência. Eu tenho uma interpenetrabilidade das coisas. O mesmo tom, ou dois tons, ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. E ocupam todo o espaço. Cada tom que eu toco numa sala... Você fala, ah, ele ficou naquele cantinho ali de cima. Não, não ficou, ele ficou em toda a sala. E se eu toco um outro tom, ele ocupa a sala toda também. Só que eles... E se eu tiver três tons, quatro tons, dez tons, não importa. Eles vão ocupar todo o espaço ao mesmo tempo. E eles vão criar justamente essa constituição de um... Isso é algo que a gente não vivencia no mundo, assim, no dia a dia. Agora, na música, a gente tem essa experiência. Então, a gente se conecta com algo que é diferente daquele nosso modo operante, que é muito mais profundo, no sentido de que revela, principalmente camadas, eu posso falar agora assim, de como as forças da vida de fato funcionam, né? Eu me conecto com essas forças que estruturam a realidade invisíveis, e isso pode ser muito tocante. E eu entro também em contato com uma dimensão das coisas que permanecem. Se você pensa numa melodia, onde é que está essa melodia? Com certeza não são aquelas bolinhas no papel. Aquilo é o registro gráfico. É legal, é uma ferramenta, tal, mas assim, não tem nada a ver com a música. Aquilo é um registro gráfico. Agora, a música em si, ela tem essa... Por isso que eu posso cantar a mesma música em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Ou seja, ela tem algo que vive numa dimensão que eu chamo... É uma dimensão onde as coisas permanecem. É uma dimensão transcendente de estabilidade. Eu posso me apoiar. É como um pensamento, num certo sentido, também. Só que é um pensamento que ele não necessita de um conteúdo traduzível. É um pensamento que, ao mesmo tempo, ele carrega ideias e sentimentos junto. E, normalmente, se a música é boa, vamos falar assim, né? Porque tem isso, né? São verdades, na verdade, muito universais. Então, quando eu vivencio uma música ao ponto de me emocionar, é porque eu estou me conectando com algo que realmente é muito essencial para o ser humano, e que eu não tenho como traduzir. Esse que é o problema, né? Você se emociona, mas você não fala, eu me emociono porque quis dizer isso. Né? Eu posso me emocionar porque eu falo, essa música me lembra um momento feliz e tal. Bom, aí tudo bem, aí tem a ver comigo, a minha biografia é aquele primeiro caso que eu indiquei. Agora, às vezes, não. Né? Às vezes ela tem uma verdade, né? Aquilo, é um sentido que aquilo faz, que me toca.
A gente não consegue captar pelo pensar, né? É por outros lugares que a gente capta essa essência, né?
É.
Não, e muitas vezes pode ser uma música que você ouviu pela primeira vez, né? Pode ser, você tá ali numa apresentação de uma orquestra, de um lugar que você nunca foi e de repente é algo que talvez seja isso, né? Que te conecte com alguma coisa, com... Né? Que não,
uma
que
coisa
não é
maior.
Explicável, com uma coisa maior e que talvez também te conecte com outros seres, com outras pessoas que se relacionaram com aquela música também, assim, né? Por isso que eu linkei um pouco com essa história da completude que você trouxe, porque me parece que é isso, me parece que traz esse... abarca tudo e todos, assim, né?
Você rompe certas barreiras, né? Que normalmente estão no nosso modo de operar no cotidiano, e você sente, de fato, essa integração, vamos falar assim, né? Essa juntidade com o outro e com muito mais, né? A música realmente ela consegue mobilizar na gente, né?
E tem um artigo seu, no seu site, que você fala, sobre a música como um caminho de conhecimento do mundo, que eu acho que você até permeou um pouco sobre isso agora, mas
Sim.
né, um caminho de conhecimento também do próprio ser humano. O que que você quis trazer, quando você fez essa colocação, assim? Que caminho que a gente pode fazer através da música?
Então, eu acho que tem. A gente pode colocar isso de uma forma, começar pelo menos essa questão com uma pergunta. Que é uma pergunta que tem dois lados. Você sempre pode perguntar: bom, se essa pessoa fosse uma música, que música ela seria? Ou você pode pensar: se essa música fosse uma pessoa, né, que pessoa ela seria? É interessante fazer essa, jogar para os dois lados, porque existem, por exemplo, procedimentos onde você terapêutico na área da musicoterapia, onde o musicoterapeuta ele tem que ter uma capacidade muito grande de improvisação, mas ele não faz diagnóstico, ele simplesmente recebe a pessoa, normalmente trabalha com pessoas que têm incapacidade de comunicação verbal e coisas assim, e ele vai usar a pessoa como se fosse a partitura dele, ele vai tocar a pessoa. E ao Claro, não é uma coisa muito simples de fazer, precisa de muita sensibilidade e capacidade, né? Mas assim, existe, funciona e tal. Então, a pessoa toca e traduz, vamos fazer, em música, aquela pessoa que está chegando. E pode, a partir daí, estabelecer uma relação musical com essa pessoa. Por exemplo, se ela toca, depois vai acompanhar, entrar na improvisação ali com um tambor ou alguma coisa assim, né? Então, transformar as coisas em música, as pessoas ou as coisas, é uma forma de conhecer as coisas, né? Existem muitas tentativas de se fazer a música de alguma coisa. Então, esse é um aspecto. O outro é, eu acho que é quando você começa a entender como a música funciona, na verdade, vou falar assim, do que ela está falando, na verdade? Ela está falando justamente dessas camadas anímicas, chama assim, anímicas espirituais mais profundas do ser humano. Quando você começa a entender o funcionamento da música, você começa também a entender essas outras dimensões da vida. Então eu posso falar aqui, eu falei brevemente, né, do que seriam forças que constituem movimentos, vetores de força que mobilizam processos, né? Isso tudo eu posso, de alguma forma, entender a partir de um ponto de vista musical. Vou dar um exemplo. O que é consonância e o que é dissonância? A gente usa esses conceitos em vários contextos, né? Eles são originais, na verdade, da música. Mas eu aplico isso, por exemplo, numa relação social. Então, agora, quando eu tenho um grupo, na verdade, eu posso falar: nós somos aqui três pessoas, né? Nós seríamos um acorde. Vamos falar assim, né? E aí a gente pode começar a pensar, bom, que acorde é esse aqui nosso aqui, né? Como é que ele está funcionando? Quais são os vetores, né, de força, né, que estão agindo para criar esse espaço? Então, e se eu posso criar uma representação, vamos falar assim, musical disso? Eu posso falar, isso é legal? Ou talvez, será que se eu mexer nesse tom aqui, um pouco para cá, um pouco para cá, a gente chega num outro acordo e em cada momento, como essas coisas vão se transformando. Então, por exemplo, o estudo da harmonia, ele é, na verdade, para mim, cada vez mais um estudo das relações sociais. Porque eu vou entender, olhando as questões sociais como se elas fossem música, eu posso, fazendo essa tradução, né, eu posso ganhar uma outra compreensão sobre elas.
Me parece, conforme você vai falando, que é uma lente pela qual a gente pode enxergar a vida. Então, quando você falou, deu exemplo, por exemplo, de nós três aqui gravando, somos um acorde, é uma lente que a gente pode enxergar a vida em um caminho belo e harmônico, enfim, que enxergue a vida de um jeito diferente. Faz sentido?
Faz sentido, acho que é por aí mesmo. E eu usei o exemplo da questão da harmonia, acho que é um bem bom, um bom exemplo, mas tem questões, por exemplo, em relação às questões rítmicas, temporais, né? como que você começa a olhar as questões, vamos dizer, do processo temporal, rítmico de cada um, ou das situações, etc. Né? Eu estou num acelerando, eu estou num desacelerando, eu tenho um ritmo monótono, eu tenho ritmos desencontrados e por aí vai. Né? Então, eu posso aplicar esses elementos da música, né? Posso falar de instrumentos, né? Que instrumento cada um é? Né? Qual que é o seu instrumento? Mesmo independente agora se a pessoa toca aquele instrumento ou não, mas qual que é a sonoridade dela? Se ela fosse um instrumento, que instrumento ela seria? Então, é nesse sentido que vem essa ideia de música como um caminho de conhecimento. Eu participo de um grupo lá na USP, né, na Psicologia Social, e que é um grupo que se chama Estética Social, onde, na verdade, a gente lida com essa pergunta nessas duas direções. Né? No caso, a gente fala de arte em geral, mas isso vale para a música também. Né? A arte no social, ou seja, como é que a arte atua no social, mas como é que eu posso ler o social a partir de uma visão artística, vamos dizer assim. Então, tem essas duas vias, porque se eu entendo o que música é certo fenômeno, eu posso agir musicalmente sobre esse fenômeno também. E com isso, promover uma transformação.
Acho que uma coisa muito bacana que você trouxe, Marcelo, foi da música como uma forma de conhecer o mundo, né? E se a gente pensa na pedagogia Waldorf, ou mesmo em processos terapêuticos, a música, ela é bastante presente. Quando a gente pensa, principalmente, olhando para as nossas crianças, no jardim de infância, por exemplo, as professoras cantam ali o dia inteiro, elas estão sempre com a música dando esse acolhimento pro ambiente. E aí, conforme as crianças vão crescendo, quando a gente olha principalmente numa escola Waldorf, elas são incentivadas a produzir música. Então, seja através do canto, seja através de instrumentos e por aí vai. Você podia trazer pra gente por que que o ensino musical ele é tão valorizado nessa pedagogia?
Bom, acho que em primeiro lugar tem um reconhecimento, né, dessa, um pouco de tudo isso que eu mencionei, né, dessas qualidades, vamos falar assim, que a atividade musical tem, né? Acho que tem vários aspectos aí, né? A gente tem que separar um pouquinho, né? Acho que no primeiro momento, quer dizer, quando você pensa na primeira fase da musicalização, ela tem que cuidar, acho que, de algumas coisas muito básicas, né? Que é essa capacidade de conectar-se com esse mundo dos tons para quando você canta. Quando você canta, você não simplesmente faz ruídos. Você entoa. E entoar com uma relação onde você vai buscar, então, entrar dentro desse sistema de tons que eu tentei caracterizar antes, né? Como algo que se sustenta por si mesmo, que tem uma dimensão, vamos falar assim, transcendente nas suas relações. Né? Isso é super importante, porque isso eleva, na verdade, a consciência do ser humano. Consciência agora no sentido não que ele sabe exatamente o que está fazendo, né? Mas faz com que aquele indivíduo se conecte com essa dimensão que a gente pode chamar, agora no sentido muito específico e técnico aqui, tá? Dimensão espiritual, que é onde vivem as relações. Né? No meu entender, quando você fala de dimensão espiritual, você está falando das dimensões do mundo relacional. Assim como eu falo, por exemplo, dos números. Os números também vivem nessa dimensão espiritual. Por quê? Porque eles simplesmente não fazem parte do mundo natural. Ninguém viu um 7 andando por aí, né? Assim, ou, né? Quer dizer, você não pega o 2 na mão, né? Quer dizer, eles fazem parte, eles só existem, na verdade, no momento que você interiormente, por uma via interior cognitiva, acessa essa dimensão onde as coisas permanecem e onde elas vivem enquanto relação.
Que é bem característico do eu, quando a gente fala na antroposofia, certo? Que é o que os seres humanos têm de diferente do reino animal.
Totalmente, exatamente. Então, quando você permite que uma criança incorpore, pela imitação, o acesso a essa dimensão, porém, aí, percebe? Aí eu não estou fazendo... Eu não tô, eu, mas como ela é muito pura e ela não precisa de tradução, ela é aquela que mais, vamos dizer, de uma forma mais intuitiva, mais, num certo sentido, até inconsciente, pode ser construída. Então, eu ajudo essa criança a se conectar com essa dimensão da existência. Então, esse é o primeiro ponto. Do outro lado, quando eu olho para todo o aspecto rítmico, eu tenho uma forte possibilidade de ajudar a estruturação de tudo aquilo que é movimento no corpo. Então, tudo que a gente chama de motricidade, começa com a motricidade grossa e depois a motricidade fina, ela vai ser beneficiada quando ela recebe uma ordem no sentido de uma organização, que é muito facilmente, podemos dizer assim, sim, absorvida, incorporada pela experiência musical. Bater pé, bater mão, bater palma, fazer ritmos, etc. E tal, né? Esse processo que começa depois que a criança aprende a andar, né? De encontrar um pulso, né? Um pulso no andar, quer dizer, esse já é o primeiro, você pode falar que aprender a andar é também um primeiro passo da aprendizagem musical, porque ela vai incorporar ali um movimento cíclico regular que depois vai ser a base para a estruturação do tempo musical. O tempo musical ele vai sempre se estruturar em ciclos, né? Ciclos dentro de ciclos e ciclos que abarcam ciclos. Aí você tem questões como compasso, subdivisão, etc., etc. Nada mais são do que uma concatenação de ciclos temporais, né? Então, você permite que uma lei, de alguma forma assim, falar assim, ela se incorpore naquele indivíduo, tanto no âmbito de fato corporal, né, motor, quanto no âmbito, vamos falar assim, de um pensar, mas que não é um pensar conceitual, né, é um pensar que principalmente ainda está muito conectado com o sentimento, né, porque todas essas experiências musicais de tons, intervalos, etc., elas são vivenciadas como qualidades anímicas, né? A gente tem pouca consciência das suas leis objetivas, né, que regem os intervalos, mas a gente sente de forma muito imediata as suas qualidades anímicas. Como eu falei, da dissonância, consonância, intervalos dos mais diversos. Então, essa primeira fase da musicalização, ela é normalmente dada por imitação, né? Então, para além de tudo aquilo que a gente falou, ou seja, essa possibilidade de criar um espaço de conexão, que a música... Música é um fator ambiental. A gente esquece, às vezes, disso, mas música é um fator ambiental. Quando eu ponho música num ambiente, ela ocupa todo esse ambiente, né? Ela é como um ar que você está respirando. E, na medida que a criança pequena ela está nesse ambiente musical, é muito natural que ela vá gradativamente incorporando essa dimensão. Então, não é, eu falo, a primeira educação musical não é uma educação direta, ela é indireta. Ou seja, pelo ambiente musical, e quanto mais rico, mais interessante, de melhor qualidade esse ambiente for, melhor. É isso que você está dando como alimento para aquela criança. Então, esse é um primeiro momento. Depois você tem outras coisas, né, que são reconhecidas e por isso que são feitas, né, que esse desenvolvimento musical ele tem uma ação muito forte, na verdade, no desenvolvimento de como a gente escuta. E o desenvolvimento da escuta, ele é uma coisa, acho que, bastante essencial, né, para a vida em sociedade, para a vida do mundo. Então, quando eu começo realmente a escutar, memorizar melodias, é como se eu aprendesse pensamentos, e se as melodias são boas, é como se eu aprendesse bons pensamentos, né? E eu posso escutar as qualidades do afinado, do desafinado, né? Eu posso começar a me sensibilizar para tudo aquilo que acontece nessa vida musical e posso me desenvolver nela também, na medida que eu canto, na medida que eu faço música. Eu posso falar, da criança pequena, o que ela faz é espontâneo. Eu não deveria obrigar uma criança pequena a fazer música. Ela faz à medida que ela imita e, obviamente, eu sou responsável por aquilo que eu dou para ela imitar, né? Mas ela não tem muito... Não é exatamente uma escolha voluntária dela. A partir do ensino fundamental, a criança ela começa a ter escolhas, ela começa, de fato, a produzir música de uma forma muito mais consistente, ordenada, né? Cantar na classe aquela música, todo mundo, blá, 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 aprender um instrumento, etc. e tal, né? Então, tudo isso acaba tendo um papel formativo extremamente importante. O exercitar-se, que não tem, vamos dizer, no jardim, né? Exercitar-se conscientemente, ou seja, eu quero fazer melhor, que passa a ter no ensino fundamental, ele é fundamental, porque esse exercitar-se parte do reconhecimento de que não estou pronto. Se eu achasse que eu estou pronto, eu não precisava me exercitar, né? Estava pronto. Mas não. Parte, essa motivação para fazer algo que, se eu treinar, vamos falar assim, vai ficar mais bonito, isso é uma vivência extremamente importante. E principal, quer dizer, não é só eu me exercitar, todos nós da classe precisamos nos exercitar. Ou seja, e o que a gente constrói é algo que reflui a nós mesmos como beleza. Então, essa lição, vamos falar assim, por si só, ela justificaria fazer música na escola, nessa fase. Como é que nós... E tem uma coisa assim, esse exercício ele é interessante, e claro, depende muito da condução, como isso é feito. Eu não quero fazer melhor porque alguma autoridade externa está me obrigando a fazer. Eu quero cantar legal e cantar junto com os outros e fazer a coisa, vamos dizer, como ela tem que ser feita, porque fica mais bonito. Essa deveria ser a motivação para a criança se exercitar. E aí tanto faz se é no canto ou se é no instrumento e tal. Né? Ou seja, eu passo a me deixar guiar por um ideal que vem da própria música. Como a música quer ser tocada ou cantada. E agora, coletivamente, eu me esforço para alcançar isso. E é muito gostoso quando isso acontece. Né? Todo mundo fica feliz da vida quando a música deu certo. Coisa simples, né? Um cânone, né? Que um tem que entrar uma voz depois da outra e tal. Né? E aí, deu errado, porque fulano correu, ou fulano atrasou, não entrou na hora. Né? Quer dizer, tudo isso que acontece tal, faz parte, né? Claro. Mas assim, o prazer que se sente quando a coisa tá, e conseguimos chegar juntos, foi bonito. Então, essa vivência, ela é muito bonita, é muito legal. E ela ensina pra gente isso, né? Quer dizer, eu posso trabalhar junto com os outros, eu preciso ouvir o outro, eu preciso fazer a minha parte. Tudo isso acaba sendo importante nesse desenvolvimento musical.
Talvez o que você está trazendo é... Me vem muito uma ideia de desenvolver também habilidades sociais ali, né? Enquanto você está construindo, fazendo música junto, né? Seja no coral, seja, enfim, na orquestra, seja, né, em uma apresentação, você com mais um amigo, enfim, tocando dois instrumentos ali. Então, para mim, isso fica bastante claro, assim, né? Agora, você já passou um pouco por isso, mas eu queria talvez deixar um pouco mais claro, Marcelo, que para algumas pessoas que de repente pensam assim, tá, mas meu filho talvez não queira seguir uma carreira artística, uma carreira musical, e, né, por que que isso segue sendo tão importante? Por que que, mesmo para quem não vai seguir isso profissionalmente, por que que o aprender a música é tão benéfico, né? Por que que essa vivência, o que que também, além dessas habilidades sociais que a gente comentou aqui, o que mais que tem ali que pode ser muito benéfico para a criança?
Olha, talvez antes de entrar diretamente no ponto, eu estou cada vez mais chegando à conclusão que tudo que é conteúdo na educação hoje tem um valor muito pouco, muito pequeno. Mas tem coisas importantes, mas assim, a gente está vendo cada vez mais, na era que a gente está vivendo, que esse conhecimento de conteúdos, ele se torna obsoleto muito rápido, a gente não está... Então, assim, eu acho que cada vez mais fica claro, né? E acho que isso a pedagogia Waldorf sempre trouxe, talvez agora tenha que trazer até com mais ênfase, que o que importa são desenvolver processos, capacidades e processos. E então, mesmo que a pessoa vá seguir, ela ser ela, o cara vai ser analista de mercado, vai ser, não importa, não sei, né? Dono de restaurante, não sei, pode ser o que for. Quer dizer, o que vai ficar da educação dele, eu acho que são essas vivências onde ele pôde trabalhar a sua vontade, né? Ou seja, quando você tem que repetir, quando você tem que se aprimorar em alguma coisa, quer dizer, isso, e porque você quer, e porque você vê um ganho para isso. Isso é um fortalecimento de algo que a pessoa vai levar para o resto da vida, seja para onde ela for. Né? Saber escutar, quer dizer, escutar com qualidade, escutar com discernimento, com refinamento, vamos dizer assim, eu acho que você vai levar isso, você vai ter isso como um benefício, não importa o que você faça na vida. Você saber lidar com processos abstratos. Música, na verdade, se você for olhar num certo sentido, é uma coisa extremamente abstrata. Ela vive num âmbito quando a gente não tem vamos dizer, representante exterior para ela. Né? Olha que coisa mais curiosa, quer dizer, entra, não sei, 2.000 pessoas numa sala de concerto, ficam 2 horas lá dentro, em silêncio, né? E ela sai de lá com alguma, ela se sai, ela sente que ela sai transformada. Como é que é isso? Não sei, e ela viveu o quê? Você não viu ninguém sair andando para lá, fazendo coisa, nada, nada, nada. Ela tá lá totalmente compenetrada. Ou seja, esse poder apreciar isso por si só é uma qualidade que mostra que essa pessoa tem uma capacidade que eu pessoalmente acho extremamente importante, né? Capacidade de escutar, escutar com atenção. Essa questão da atenção que você desenvolve quando você tem que lidar com uma questão sutil, como é a música, é uma capacidade que depois pode te servir para sei, qualquer coisa que você faz na vida.
É, eu acho que é uma habilidade que todos os relacionamentos humanos precisariam ainda, né? Eu acho que você desenvolve isso de um jeito, com uma sensibilidade que vai te ajudar na carreira que você escolher, porque você vai lidar com seres humanos, você precisa dessa escuta, desse exercitar da vontade que você comentou.
Então, assim, tem duas coisas que eu queria colocar ainda em relação a esse ponto, que uma é o trabalho com o instrumento, né? Bom, a voz é o nosso instrumento primordial, né? Assim, vem de fábrica, né? Vamos falar assim, e todo mundo pode e deve se desenvolver porque, gente, é a sua voz, sabe assim, né? É a sua voz, é aquele, é aquela, aquilo e a voz cantada é das revelações mais íntimas que eu acho que existe, que um ser humano pode manifestar. Como ele coloca a voz dele cantando, quer dizer, ele se torna absolutamente, vou dizer assim, transparente naquilo que ele no que vive interiormente, porque som e música tem a ver com o que vive dentro. É totalmente diferente das aparências, das coisas que você vê. Você vê superfícies. O olho, o máximo que o olho consegue chegar é na superfície das coisas. Eu vejo o reflexo da luz nas coisas. Tudo que é sonoro traz à tona uma qualidade interior das coisas. Por isso que o médico usa aquele estetoscópio, porque ele precisa ouvir aquilo. Porque ele não consegue ver. Ele precisa de uma informação do que está para além da superfície. Você quer conhecer o interior de uma parede, você bate na parede. Não adianta você olhar para ela. O do chão, se o teu taco está solto ou não está solto, né? Não adianta você olhar para ele, você tem que bater e ouvir o som ele vai te contar algo interno. Então, você aprender a lidar com essa dimensão do que está para além das aparências e a música no fundo, eu falei, uma pessoa quando canta, ela está usando o oxigênio para cantar, que foi até a última da sua, foi um oxigênio que foi processado pelo corpo. É o ar que sai, não é o ar que entra. E ao sair, ele carrega, na verdade, toda a tua vida, as tuas tensões, as tuas emoções, os teus pensamentos, né? A gente brinca, você vê alguém cantando e fala assim, se você está um pouco esperto, você fala, eu sei o que essa pessoa está pensando, porque ou sei o que ela está sentindo. Então, é importantíssimo. Bom, mas isso eu estava falando da voz, mas assim, a questão do instrumento, o instrumento, na verdade, é uma especialidade, né? Uma especificação, é uma ferramenta especial para desenvolver certas coisas. Então ele pode se tornar um grande companheiro de aprendizado para você, para a tua vida. Quem é, assim, você pergunta, bom, eu tenho uma relação com esse instrumento porque ele tem algo a me ensinar. Ou tem algo que ao tocá-lo eu vou desenvolver em mim mesmo. E aí é muito interessante que essa escolha do instrumento ela ocorra em muita liberdade, porque eu posso escolher, eu tenho que escolher certo o meu instrumento. Às vezes eu tenho que experimentar vários, etc., até achar, tudo bem. Mas assim, porque ele sempre tem uma lição para mim ensinar, eu tenho que aprender algo com ele. Ele lida com um certo tipo de aspecto que eu preciso para o meu desenvolvimento. Então, se eu vou tocar tambor, é uma coisa, se eu vou tocar violino, é outra, se eu vou tocar flauta, é outra, se eu vou tocar piano, é outra, se eu vou tocar oboé, é outra, se eu vou tocar saxofone, é outra, se eu vou tocar, não sei. Então, o que que é essa relação? Ele se torna um companheiro, um coach, sabe assim? Um instrumento você pode considerar dessa forma. E com ele você vai ao mesmo tempo se trabalhar e dar expressão a alguma coisa que é muito sua. Então, e volta a questão do exercício, da prática, etc., né, que é a vontade que é importante aqui, né? E a última etapa desse processo, e que infelizmente ela é muito pouco desenvolvida, é o processo criativo. A gente tem basicamente três funções, né, na verdade, no processo musical. A gente tem escuta, a gente tem a performance e a gente tem a composição, ou a improvisação, ou como você quiser dizer. A interpretação, no sentido mais criativo, né? Esse âmbito do criativo, ele envolve a interpretação, uma interpretação não simplesmente mecânica, mas uma interpretação autoral, né? Vamos falar assim. A improvisação e a composição, né? E essa etapa, que é perfeitamente possível de ser desenvolvida desde as crianças pequenas até, e no ensino médio ela deveria, no meu entender, ser o grande elemento, deveria se trabalhar realmente aí com a dimensão criativa da música, onde o próprio aluno jovem vá se desenvolver criativamente, ou seja, compor, improvisar, fazer uma interpretação original, vamos falar assim, né? De uma certa música, né? Então, eu acho que isso tudo amplia quando você compõe, quando você cria, você de fato está lidando com algo que você está trazendo de um certo dimensão abstrata, ideal, e colocando na terra.
E hoje a gente tem falado tanto, né, de criatividade, dessa habilidade que é tão necessária hoje, né, não só, enfim, outras pedagogias e outro, né, se exige tanto, não só durante a educação formal da criança, mas também no mercado de trabalho, enfim. Mas eu queria puxar um ponto aqui, Marcelo, que você começou, quando você trouxe essa história do instrumento, a gente começou a entrar um pouco nessa ideia desse indivíduo, né? Do que é muito particular de cada ser, assim. E eu acho que isso tem um pouco a ver com esse processo também encarnatório, né? Dessa criança que, conforme ela vai chegando. A gente fala muito aqui no Mercúrio, dentre todos os temas que a gente aborda, que a tarefa dos pais e dos educadores também é ajudar mesmo essa criança a fazer esse processo encarnatório, né? E como é que você vê que a música na prática pode ajudar nesse processo?
Então, eu acho que a gente mencionou algumas coisas que acho que só relembrar, quer dizer, eu acho que esse processo, tudo que é o processo rítmico-temporal, motor, né, ele é um processo de muito importante para esse processo encarnatório, quer dizer, tomar posse do seu corpo. Encarnar, você pode talvez traduzir por essa expressão, né? Tomar posse do seu corpo, né? Então, no momento que eu organizo os meus movimentos, né, dou a eles um sentido, e um sentido artístico a eles, uma dança também, claro, né? Não precisa, e música e dança, nesse momento, elas fazem parte do mesmo processo, né? A aula de música podia ter muito mais dança até do que tem, né? Eu estou ajudando essa criança a tomar posse do seu corpo. Eu estou dando uma direção para ela tomar posse desse corpo, dar sentido aos seus movimentos, tá? Então, isso é uma coisa. Agora, eu posso olhar isso num nível bem básico, vamos dizer, corporal, né? Agora, eu posso olhar também ela encarnar em pensamentos. E quando eu trabalho, por exemplo, aí, melodia, o elemento da melodia, uma melodia é uma forma pensamento, você poderia falar. Só que ela é uma forma pensamento que ela não é traduzível em palavras. Mas ela tem começo, meio e fim, ela tem sentido ou falta de sentido. Eu percebo quando algo ficou sem sentido na melodia. O nexo, né, das coisas. Só que, então, a questão, o trabalho com a melodia para esse desenvolvimento do pensamento, ele é importantíssimo porque ele coloca formas de pensar, né, disponíveis para a criança se exercitar, aprender um pensamento, né? Porém, eu não dou conteúdos, eu dou só o processo. Então, eu fortaleço a vontade do processo sem botar lá um conteúdo explícito, vamos falar assim, né? Então, isso também faz parte do processo encarnatório. E no âmbito, vamos falar assim, a gente tem sempre essas três clássicas áreas, né? Da melodia, do ritmo e da harmonia, né? Na música. E no âmbito da harmonia, quer dizer, no momento que eu vivencio o fazer conjunto, etc. e tal, eu estou ajudando ela a encarnar nos seus sentimentos também. Eu estou desenvolvendo formas sutis de sentimentos, né? Dando ela experiências diferenciadas para que, ao final da história, ela tenha recursos. O eu precisa depois de recursos. Recursos para poder fazer o que ele tiver que fazer na vida. Agora, se a minha vida toda eu não explorei esses âmbitos, eu tive eles de uma forma muito limitada, muito reduzida, um espaço de manobra muito apertado, fica mais difícil, entendeu? Parece eu, às vezes, sair fora da caixinha e fazer coisas interessantes e explorar, às vezes, o que ele precisaria, né? Então, tem uma questão. O processo de, voltando ainda na questão do processo de encarnatório, a encarnar num povo e numa cultura é fundamental. Por mais universais que estejamos ficando todos, né, globalizados, vamos falar assim, né, ainda é muito importante você se sentir pertencente a alguma coisa. Então, a música, como ela passa por esse filtro, na sua realização, esse filtro cultural. Existe sim a música de um certo lugar, existe a música, às vezes, de uma família que seja. Uma das formas de você preservar a identidade cultural de um povo, de uma família, é a sua música. Quer dizer, você canta aquelas músicas, você vivencia aquelas canções, isso te faz fazer parte daquele grupo. Isso é processo encarnatório. E você poder ter isso enraizado. E depois experimentar culturas diferentes é fundamental. Quer dizer, se eu me dedico agora à música de uma cultura de um povo bastante distante, né, do meu universo, assim, eu estou exercitando, é um processo de alteridade, né? Eu faço um caminho para me colocar no lugar do outro, viver, sentir como o outro sente. Viver como o outro vive, me mover como o outro se move, escutar como o outro escuta. Quer dizer, tudo isso faz parte da educação musical. E nesse sentido, a linha mestra, vamos falar assim, do programa, né, da realização da proposta Waldorf de educação musical, ela cumpre muito bem isso, né? Pelo menos deveria. Eu começo, na verdade, com aquilo que é mais simples. E esse talvez aí tem várias questões, talvez tem, bom, isso já é uma discussão para ter com as pessoas que trabalham na área de música nas escolas, né? Porque às vezes se coloca as coisas um pouco, no meu entender, um pouco fora de ordem, mas enfim. O simples é como o simples é o básico, né? Assim, é aquilo que é mais natural. É você pensar no reino vegetal, é muito fácil entender o que é simples e o que é complexo, né? Você fala uma gramínea é mais simples do que uma mangueira. Né? Então, tá bom. Então, o que seria a gramínea, né, para a educação musical? Né? O que seria a mangueira, né, para a educação musical? Então, eu acho que dava para pensar um pouquinho por aí. Mas, enfim, você começa do simples, né, do básico, e vai se desenvolvendo. Aí você entra realmente nesse momento de incorporar a sua cultura pela via musical, inclusive, né? E depois você vai experimentar a música de outras culturas. E no final do processo, no meu entender, você deveria descobrir qual que é a sua música. Né? Quer dizer, entrar nesse processo criativo para realmente, bom, tudo bem, eu estou aqui, eu nasci aqui, eu conheço essas coisas, isso no mundo, mas qual que é a minha música?
Marcelo, essa pergunta aqui que você faz, né, de qual é a minha música, enfim, tudo que a gente estava falando agora me puxa um gancho, assim. A gente aqui também fala muito sobre autoeducação. E acho que todo esse processo que a música traz pra gente de exercitar a vontade, pra mim ele tá muito atrelado à autoeducação, porque você precisa ali o tempo inteiro estar exercitando a sua vontade para conseguir fluir nesse processo de autoeducação. E aí eu tô aqui pensando em pais que, por exemplo, não tiveram muito contato com música durante toda a sua vida. E que agora eles têm, sim, lógico, sempre vão ter a possibilidade de escolher pelo caminho da autoeducação e se embrenhar nisso. Só que talvez seja um caminho muito desconhecido ainda. E aí eu fico pensando assim, também tem muita gente que escuta a gente aqui que não tem filhos em escolas Waldorf. Então não tem a música presente. Então pais que muitas vezes não tem a música presente na sua biografia e não está presente também, por enquanto, na biografia dos filhos, porque, enfim, não é muito valorizado pela escola, a escola segue um outro caminho. Que dicas que você pode dar para essas pessoas para começarem a incluir um pouco da música na vida, né? A gente comentou um tempo atrás da história da qualidade musical. Mas se os pais não têm essa intimidade com música, talvez eles nem saibam distinguir o que é uma qualidade musical boa de uma não boa. Então, que música oferecer para os filhos? Para onde começar essa história toda?
Bom, essa é uma questão bem complexa, porque, primeiro, assim, não tem uma resposta pronta, né? Não tem, né? Assim, mas... porque varia muito, né? Cada situação é muito peculiar. Mas acho que... não adianta, você tem que começar pelo simples e começar pelo que está perto. Eu acho que isso é básico, né? Todo mundo tem, sim, querendo ou não, a gente tem um histórico musical, né? E resgatar, né, sua própria biografia musical, eu acho que já é um primeiro passo. Isso para o adulto, né? Poxa, que músicas que eu ouvia, que músicas que eu gostava, que eu gosto, que eu gostei, que músicas que me chamou atenção. Isso é muito variado. E assim, cada criança nasce numa família que tem lá a sua história musical. E está tudo certo. Né? Acho que não tem... Eu não acho que, assim, a família ela tem um papel, sim, nesse processo natural da educação, né? E quanto mais ela se refina, ela se trabalha, melhor ela vai fazer para suas crianças. Então, que músicas eu escuto, que músicas eu gosto, o que eu posso trazer, que eu realmente gosto para o meu filho. E tá certo, e se o pai é roqueiro, né? Vamos falar assim, né? Essa criança escolheu nascer numa casa de roqueiros, entendeu? Tá certo, vou falar que tá errado? Não, tá certo também, né? Agora, eu acho que é importante, um elemento que é interessante, é o gosto, ou pelo menos a curiosidade pela diversidade. Então, esse seria um outro ponto. Será que eu estou disposto a ouvir coisas que eu não conheço? Então, por quê? E trazer para dentro da minha casa coisas diferentes. Porque a gente não sabe, de fato, o que, que será, o que, que é, o que, que esse meu filho, minha filha, ele tem como missão, vamos falar assim. Quais são as demandas do seu eu? Assim como eu acho que não cabe o pai escolher o instrumento para o filho, ele tem que escolher o filho. O filho tem que dar a palavra final. Ele pode, o pai pode até sugerir aqui, enfim, tem mil questões aí, né? Até econômicas nessa história. Né? Mas, assim, tem que escutar a criança. Mas a criança, para também poder, ela tem que conhecer a diversidade. Então, eu acho que uma dica é, assim, trazer um pouquinho de diversidade para o seu universo musical, sabe? Para si mesmo e para também oferecer, né, para o seu filho, né, num ambiente em casa, possibilidade de ouvir coisas que talvez tenha alguma aquela que não tem a ver com você, mas que vai ter a ver com ele. Então, eu acho que essa é uma dica, né? E começar, se possível, cantar. Vai cantar, entendeu? Vai cantar, tentar fazer festa, não sei. Quer dizer, trazer essa vivência, essa música para próximo, para perto da vida. Eu acho que isso, da forma que é possível, cada um pode fazer um pouquinho mais do que faz. Né? É sempre, a gente não quer agora não, né? Fazer uma coisa grandiosa, não. Um pouquinho a mais do que está fazendo já é bom, porque depois faz mais um pouquinho. Eu acho, mas a questão para mim, assim, eu volto, porque para mim a questão assim, principal é a escola ainda. Né? Então, como é que a escola orienta, como é que a escola conduz os seus processos. Né? O pai, realmente, ele tem a obrigação de ser... Não, afinal, de ser quem ele é. Ninguém quer mudar o pai. Não faz sentido isso. Querer mudar as famílias são erradas. Não, né? A gente pode conversar, trocar ideias, tudo, e cada um faz o que acha que tem que fazer. Mas a escola, essa sim, ela tem um outro papel. E ela tem que fazer, aí sim, uma curadoria, uma seleção, e fazer com uma consciência que é muito mais profunda, eu acho. Então, escolha de repertório nas escolas e tudo mais, isso acho que são questões bem interessantes a serem discutidas. Né? E apoiar os pais no sentido de abertura. Né? Acho que volta naquela questão da diversidade, né? Uma família que nunca assistiu uma orquestra sinfônica, bom, vai lá assistir. Uma família que nunca viu um cara tocar bandolim, um chorinho, leva lá seu filho uma vez para ver ele ouvir bandolim. Ou assim, sabe, sair um pouquinho do estereótipo, sabe, assim. Né? Então, acho que... E, realmente, infelizmente, a gente tem uma certa dificuldade, porque a mídia, ela é muito... massificante nesse sentido, né? Dificilmente você ouve alguma coisa um pouco diferente, mas então tem que buscar outras formas.
Eu acho que pelo que você está falando é muito de se desafiar a diversidade, né? Porque muitas vezes, eu sei que meu filho gosta dessa música aqui, ó, desse, já faz a playlist e deixa aquela playlist, mas pode ser que ele goste de outras coisas que ele não conhece ainda, porque ele ainda está conhecendo o mundo, né?
Exatamente. Então, acho que quando você não sabe, é melhor abrir e ver como as coisas andam, deixar as escolhas serem feitas para quem tem que fazer, né?
Marcelo, e a gente falou sobre autoeducação, sobre esse processo dos pais também, né? De se abrir a, talvez, diversidade, a coisas que a gente não, talvez não esteja acostumado ou não tenha vivenciado. E aí isso me remete um pouco como que talvez... A música e essa convivência, vamos dizer, né, com essa música, a partir da chegada dos filhos e tal, também pode ser um processo salutogênico, né, tanto para o adulto quanto para a criança. Né? Como é que você vê isso? Assim? Como é que, de repente, a música pode entrar como um fator que, na verdade, promova realmente saúde assim, para o ambiente, para o lar, para a família? Você acha que ela tem papel, nisso?
Acho que tem. Olha, uma das coisas, quer dizer, que a gente tem pouco... Parece muito distante da gente, né? Mas que já foi muito mais presente em outros tempos, em outras culturas também, né? É fazer música em família. Quer dizer, eu acho que... Infelizmente, né? Parece que a única vez que a gente faz música em família é cantar aquele parabéns pra você. mal... De qualquer
Mal
jeito,
lembrado,
né? Assim,
de qualquer jeito ali.
Então, assim, e é uma pena isso, né? Então, eu acho que eu... Por exemplo, se consegue, né? Pode ser cantando, pode ser se alguém toca um instrumento. Quer dizer, ter o hábito, né, de trazer essa música para dentro da casa, né? Cantar com os filhos, Olha, coisa simples, né? Às vezes, muita mãe canta para o seu filho dormir. E, às vezes, tem lá... O pai pode cantar junto também. Por que não? Ou o pai canta e a mãe... Não sei, bom, varia, né? Mas, assim, ter situações onde a gente possa ter um instrumento em casa que facilite. O instrumento, ele pode ser, muitas vezes, um facilitador, né? Um mediador, né? Então, ele ajuda a gente... Ele, ao mesmo tempo que ele traz uma certa riqueza, ele também apoia. Então, se você tem lá um instrumento simples, né? Muitas crianças têm um metalofonezinho, um canto, quer dizer, você toca junto, faz junto, né? E acho que são momentos onde tudo isso que a gente falou da experiência musical pode ser vivido ali naquele contexto e o adulto pode se perceber e perceber em que relação ele está com o outro ali, né? Se alguém está cantando forte demais, se alguém está muito calado. Todas essas são coisas que aparecem que podem eventualmente ser, serem trabalhadas, né? Na relação. Vou falar assim, eu tenho uma dinâmica que eu faço às vezes com os grupos, que eu dou é um metalofonezinho assim, pequeno, são 7 teclinhas e tal, né? E você toca com uma outra pessoa sempre, cada uma segura uma baqueta, né? Você toca livremente, você não está tocando, isso é uma improvisação, mas você cria uma espécie de diálogo ali, né? Então, uma toca, outra toca, e surgem as maiores conversas e tal, é bem divertido. Então, assim, eu falo assim, isso aqui podia ser sempre uma coisa que te ficasse assim na mesa de centro, sabe, assim, da casa, né? Então, senta aqui, vamos tocar um pouquinho, mas você toca um pouquinho, não sei, são coisas simples, né? Que se a gente se permite, né? E acha, assim, entende o valor, e porque entende o valor, encontra o tempo e o lugar para isso. Então, eu vejo onde isso acontece, pode criar uma coisa muito gostosa. É um momento muito, pode ser um momento muito interessante assim, da vida familiar, né? E, com certeza, nesse sentido, promove saúde. Saúde no sentido amplo agora, né? Quer dizer, você trabalha questões, você parte para um outro patamar de relacionamento a partir de uma experiência musical, né? Eu acho importante isso, mas assim, tem que levar em conta que é importante que isso aconteça, principalmente quando as crianças são pequenas ainda. Porque vai chegar uma hora que a última coisa que o seu filho adolescente quer, se ele não criou o hábito, né? A última coisa que ele vai querer é sentar com você para tocar alguma coisa. Então, isso só vai funcionar se isso veio de alguma forma de uma relação que foi criada aí nesse âmbito. Mesmo assim, vai chegar um momento que ele não vai querer, né? Mas tudo bem, faz parte, né? Agora, eu acho que quando se começa isso... E essa é uma outra questão, acho importante. Quer dizer, essa questão da música, realmente, começar cedo é importante. Faz diferença. Até os 9 anos... A criança tem condição de incorporar muito dessa base musical de forma inconsciente, o que é bom. A partir dos 9 anos, ela vai começar a desenvolver um certo senso crítico, o que muitas vezes a coloca num processo, se ela, assim, perante suas incapacidades, né, numa forma, pode ser às vezes meio complicado. Então, aquilo que você conseguiu desenvolver até os 9 anos é a base, e depois ali, tudo bem. Aí, mas vai depender daí muito mais dela, da vontade dela, etc. Então, quando a gente consegue estimular isso tudo mais cedo, eu não estou falando em fazer crianças assim, nada disso, mas ter esse desenvolvimento musical de uma forma mais ampla e consolidada. Questões básicas, o canto, toda a dimensão rítmico-motora, o início de um instrumento, sabendo adequar as condições, claro, você não vai dar uma tuba, né, para uma criança de 7 anos, né, não vai funcionar.
E acho que é muito isso que você foi falando, né, de criar esse ambiente musical, que eu acho que faz com que a criança se encontre, né, e identifique isso dentro dela, e aí depois dos 9 anos, acho que isso já tem um lugar dentro dela e fica mais fácil, um terreno mais fértil, né.
Exatamente, já tem onde, assim, já existe algum solo, já existe uma base ali. Então, eu acho que isso, quando se consegue fazer isso, pode ser muito bom. Criar essa assim, no fundo, fala assim, música, gente, faz parte da vida, sabe? E a gente está aqui, a gente está vivendo, a gente está fazendo música também. Assim, música não é coisa do cara, né, que está lá no palco. Música é de todo mundo, né? Essa é que eu falei, né, de 3 funções, na verdade, né, do processo musical. A escuta, a interpretação e a criação, a composição. Né? Na verdade, elas são, hoje em dia, elas são socialmente muito separadas. Foram isoladas. Né? Quer dizer, o compositor está lá, já morreu, você nem sabe onde está em algum canto lá. O intérprete é aquele cara que vai para o palco e tal. E o ouvinte ficou naquela posição de, o resto das pessoas, vamos falar assim, né? Ficou naquela posição de ter que pagar o ingresso para ir assistir. Isso é um equívoco, na verdade, isso. É uma distorção do que é realmente a musicalidade humana. Se você vai para uma sociedade mais funcional, vamos dizer assim, né? Não existe. Todo mundo canta, todo mundo dança, todo mundo toca alguma coisa, entendeu? E, bom, a música é aqui, é nossa, é de todo mundo. Quer dizer, então, isso é muito mais natural, muito mais normal, no certo sentido, do que a situação onde chegamos, né? Mas, tá bom, então, aí cabe cada um, pelo menos num âmbito mais. Acho que a escola, nesse sentido, a escola Waldorf, ela realmente ela consegue trazer essa música para dentro do dia a dia. E isso é muito legal. Então, agora, se eu consigo também levar isso para dentro da família, né? Eu crio realmente para essa criança as condições, esse ambiente onde ela pode realmente desenvolver a sua musicalidade de uma forma muito mais simples, mais natural, mais sentido, né?
Muito legal. Bom, então a gente vai finalizando o episódio de hoje por aqui. A gente espera que depois desse papo a gente tenha plantado uma sementinha aí no coração e na alma de todo mundo que está nos ouvindo e que a gente possa experimentar essa experiência de completude que a gente falou tanto aqui, que a música pode trazer para a gente e para as nossas crianças. Então, Marcelo, muito obrigada por ter estado aqui conosco, ter nos dado essa aula, e ter incentivado, eu acho, que a gente a ter a música cada vez mais presente no nosso dia a dia.
Eu que agradeço, Débora. Muito obrigado, Carla. E, bom, desejo boa sorte para vocês. Espero que os ouvintes também curtam o nosso papo, né? E fico à disposição aí para, enfim, para o que precisar. Esse assunto é sempre muito, me anima muito. Muito obrigado.
Obrigada, obrigadão mesmo. E a gente se vê todo mundo no próximo episódio.